É de aqui com vocês e esta chama-se Mil Anjos Lean Project. 8 horas, 10 minutos e meio. Estava prometido e connosco em linha já temos o Jorge Almeida da Terra Guar. Jorge, bom dia, bem-vindo.
Olá, Maria João, muito bom dia. E também gostaria de dizer bom dia a todos os ouvintes da nossa grande rádio, a Rádio Terra Nova.
Jorge, estamos assim a ouvir-te menos bem que o normal. De qualquer forma, conseguimos compreender-te. Estás na mais bonita cidade do mundo ou não?
É, estou. Esta semana, devido ao facto de ter realizar alguns trabalhos, obriga que tenha que ficar com muito gosto nesta bela cidade.
De Ilhave, não é? E ontem foi o dia da cidade de Ilhave. Jorge, tu hoje vais falar da psila africana dos citrinos, é assim?
É isso mesmo, Maria João. Não diria melhor. É isso mesmo. Vamos falar sobre um bocadinho...
Mas eu estou a ler, porque eu não faço ideia do que é.
Sim, vais ficar a saber. Também não há muito gosto, não há muito prazer em falar sobre ela, como de resto já vais perceber. Mas vamos lá falar sobre aquela que é uma das doenças que mais preocupa os produtores de, neste caso, citrinos, não é? Portanto, estou a falar do limão, também da lima, a generalidade dos citrinos, portanto.
Ok, laranjas incluídas também, e toranjas e por aí, não?
Sim, inclusive. Ok. Inclusive. Boa, Maria João. Então, esta psila africana dos citrinos recebe o nome por causa do seu inseto, que agora é um nome complicadito, que é o Triosa eritrae. Este sacana tem no seu aparelho bucal, portanto, um estilete, um alfinetezinho, que é o responsável por picar ali os vasos da folha e extrair a seiva da planta. Portanto, diz que é um inseto picador-sugador. E este sacana, ele veio da África subsaariana. E o que é que ele trouxe com ele, Maria João? Ele trouxe a capacidade de introduzir no interior da planta bactérias. E, portanto, e outra série de organismos que causam dano nas plantas. Portanto, neste caso concreto, a bactéria que é transmitida por este inseto promove aquelas galhas, aquelas deformações, muitas das vezes se vêem na folha, umas pequenas ondulações, empoladas. Portanto, é causado por este inseto, que injeta então esta bactéria e esta bactéria promove esse sintoma. Em Portugal é considerada uma doença de quarentena, portanto, significa que ela vai ficar literalmente cerca de 40 dias com período de incubação para o aparecimento ou detecção de sinais ou sintomas, portanto, desta doença. E todo o material que é colocado em Portugal, vegetal ou mesmo de enxertia, tem que ser sujeito a este período de quarentena. Portanto, que de resto também já é um período conhecido por nós por causa desta situação pandémica. Portanto, o que é que se pode dizer sobre estes sacanas? Eles são pequenos, são facilmente visíveis, assim, ao olho nu, Maria João. Medem ali na ordem dos 4, 5 centímetros. As fêmeas conseguem colocar na ordem dos 2 mil ovos durante o seu período de vida, que são ali na ordem dos 30 a 35 dias. E onde é que elas os colocam, Maria João?
Onde?
Na página inferior, como é na generalidade portanto, das pragas, não é? Como acontece na maior parte das pragas. É lá que elas colocam os seus ovinhos e ficam ali posicionados nos órgãos mais tenrinhos. Portanto, elas sabem onde colocar os seus ovos para que essa geração também cresça muito rapidamente. E, na verdade, a geração, elas dispersam-se com muita rapidez e faz com que seja, então, uma praga a ter em conta. E, portanto, é lá que eles vão alimentar. Uma das formas pelas quais nós podemos observar se temos a psila ou não, além, naturalmente, daquela forma da galha que se forma, não é, na folha, a folha fica empolada, é também a ocorrência de uma fumagina, de um pó preto, e também de alguma mosca, já falámos sobre a mosca branca, e alguma lagarta, embora a lagarta não seja tão frequente, mas sim a mosca e esse pó são visíveis. E, portanto,
indicadores.
A lagarta, a larva, aparece como secundário. Mas, Maria João, essa sacana, ela consegue, além de provocar esses empolamentos, essa galha da folha, ela também provoca a perda, portanto, da cor da mesma. Em vez de termos uma folha característica verde, não é? De um sentido, vamos ter uma folha amarela, mais clorótica. E também, devido às toxinas que este inseto coloca para o interior da planta, podemos ficar com os ramos mais novinhos, portanto, aquelas partes mais terminais da planta. Eles podem ficar secos e podem acabar por morrer. Portanto, a árvore fica ali fraquinha, muito, muito frágil, e, portanto, esses órgãos terminais acabam também por morrer. Como é que nós controlamos isto, Maria João?
Pois,
é o que deve estar a perguntar, não é?
É verdade.
Não há muito a fazer, Maria João. Infelizmente, a maior parte das doenças dentro deste género obriga a que seja cortada a parte infectada e queimada, nem sequer enterrada, porque depois pode contaminar, os organismos ficam ali em incubação, vamos lá, e depois podem dispersar-se. E, portanto, o melhor mesmo é queimar. A boa notícia é que dentro das medidas preventivas, que são aquelas que nós sempre preferimos naturalmente, além dos produtos mais orgânicos, que são aqueles que nós temos vindo a falar, ou mesmo dos inorgânicos, como as caldas à base de cobre, portanto, a calda de bordaleza também pode ter aqui algum efeito, mas os óleos, portanto, o óleo de brão, o óleo de neem, portanto, esses produtos têm sempre algum efeito preventivo. Mas a boa notícia é que foi no ano passado, um grupo de técnicos da Direção Regional, fizeram ali um teste em, se não estou em erro, nas Caldas, portanto, ali na zona de Caldas de Óbidos, e fizeram uma largada de uns insetos, portanto, parasitoides. O que é que estes insetos fazem? Parasitam a psila. E com isso conseguem reduzir a sua população e ter um controle eficaz. Portanto, esta é a boa notícia. É que já existe, então, uma forma mais biológica de controlar esta praga e que tantos danos e prejuízos causa aos citricultores. Uhum. Esta é uma boa notícia, Maria João.
É verdade, Jorge. Dúvidas muitas. Vamos lá. Então, olha, tu disseste que, uma vez detectando o problema que temos de cortar o galho, isso for a árvore inteira?
Pois, infelizmente, isso acontece. Como tens vários órgãos novos, todos eles afetados, o melhor será mesmo, e no caso do tratamento preventivo no resultado, será mesmo eliminar essa planta. Existem, inclusive em Portugal, algumas regiões, portanto ali para, entre Douro e Minho, portanto ali já com alguma altitude, em que é proibida a instalação de este material vegetal, sem o conhecimento da direção, porque eles são transmissores. E, portanto, há um cuidado muito grande sobre esta planta. E portanto, em último caso, é queimar mesmo a planta na sua totalidade, Maria João.
Ok. Outra questão que eu fiquei, Jorge, logo ao início, quando tu falavas da quarentena, eu fiquei perdida. A quarentena, eu não percebi essa parte, importas-te de repetir. É quarentena em relação a quê?
Em relação ao material vegetal. Seja relativamente à planta, como um todo, ou apenas a pequenas partes. Material de estaca, portanto, estacas, borbulhas, que serve também para enxertia. Esse material também fica literalmente 40 dias.
Ok.
Para percebermos se existe ali o aparecimento de sintomas, portanto, ou alguns sinais relativos à doença, Maria João. Portanto, eles ficam ali paradinhos, para ver se aparece alguma coisa.
Sossegaditos. Agora sim, entendi. Jorge Almeida, da Terra Guar, connosco, quartas-feiras, depois das 8 da manhã, na rubrica Viver a Agricultura, para que possamos conhecer melhor a nossa terra e, portanto, conhecendo melhor, acreditamos que vamos cuidar melhor. Jorge, no que diz respeito à produção de citrinos em Portugal, como é no nosso país? Somos produtores? Sim, não é?
Sim, não é uma cultura que tenha muita expressão. Como sabes, ela está mais localizada na região sul. A região principal é, naturalmente, o Algarve. Mas temos pouca expressão comparativamente aos nossos vizinhos espanhóis. Em termos de área, em termos de produção, o que me cabe agora, ou que me recordo neste momento, que seja importante destacar é a qualidade da nossa laranja. Portanto, é conhecida pela sua doçura, portanto, pelo seu sumo. Portanto, conseguimos produzir ainda boa qualidade. Agora, em termos económicos, Maria João, é complicado, porque não temos área para competir. Pronto, é um fator bastante limitante esse. É uma cultura que está bastante dispersa a nível nacional, sim. Portanto, provavelmente terás um limoeiro ou uma laranjeira no teu quintal. A maior parte das pessoas terão.
Os que têm quintal, não é? Eu estava aqui a pensar, ó Jorge, e em apartamento, em varandas, só aquelas ornamentais, ou será que conseguimos chegar lá? Eu tive uma no apartamento, mas era aquelas laranjitas pequenitas, muito ácidas, azedas todos os dias, mas a flor tem um perfume extraordinário.
É isso mesmo, Maria João. Boa, boa. Não vais, o resultado do teu trabalho, não vais ter o gosto de colher um fruto saboroso, mas sim tens esse efeito ornamental. E sim, é possível fazê-lo em base. Podes perfeitamente conduzir uma planta até para a produção de fruto em vaso. Naturalmente tem que ser um vaso com um grande volume de substrato. Portanto, ali entre os 50 e os 100 litros. Aí consegues. Agora, também podes usar um vaso de 30 a 40 litros para produzir uma planta com esse objetivo. Portanto, para teres aquele aspecto mais visual, os aromas, portanto, que são muito frescos. Isso podes conseguir sem problema algum e podes fazê-lo na tua varanda, portanto, um espaço pequeno, sem problema algum.
Jorge, é um gosto ter-te connosco todas as quartas-feiras. Oxalá possamos mesmo aprender com o conhecimento que trazes à antena. E já agora, a quem nos ouve, sinta-se convidado a participar, sempre no programa da manhã, para fazer perguntas ou para partilhar também o seu saber. E na Terra Guar, tudo jóia?
Sim, as coisas estão a correr muito bem, Maria João. Muito obrigado. É bom verificar que cada vez mais os produtores e os empresários agrícolas estão à procura de soluções sustentáveis, preocupam-se com o meio ambiente, com os resíduos que deixam nos produtos. Essa tomada de consciência é cada vez maior, Maria João. É claro que por trás disto há sempre a questão económica, mas é bom, pouco a pouco, um passo cada vez. Já existe essa tomada de consciência e essa mudança. E eu fico feliz por isso.
E eu também, quem nos ouve junta-se a nós, certamente. Jorge Almeida, Terra Guar, boa semana, Jorge, até 2 a 8 dias.
Boa semana, Maria João, e também para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Agora 8:23.
São já dor ao teu cabelo, avermelha as tuas sardas, perfume ao alto da serra. Desenrola um velo das vontades adiadas, urgentes como o dia que encerra. Quisemos correr, fazer parte da terra, ir em paz sem voltar em guerra. Se a rua ali à espera, gigante a primavera, esquece o drama.